Obrigada, presidente, senador Jorge Viana. Em seu nome, cumprimento os demais colegas, senadores e senadoras, e aqueles todos que estão nos ouvindo neste momento e nos assistindo pela TV Senado. O que eu tenho a dizer aqui é muito breve, mas é importante fazermos um relato antes. Temos acompanhado a mídia, temos ouvido a população nas ruas. E, infelizmente, nada preocupa mais a nação, a sociedade brasileira, a classe política, os meios de comunicação, do que a crise, ou melhor, as crises pelas quais o Brasil atravessa. E não é para menos, não podia ser diferente. Nós estamos diante da maior crise dos últimos 30 anos, ou talvez da redemocratização deste país. É uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise institucional, é uma crise ética. E a crise econômica, de um modo especial, nós não precisamos ler os periódicos econômicos, abrir os jornais, ligar a televisão ou acessar as mídias sociais. A crise econômica, ela já chegou no bolso do trabalhador e da classe média nesse país. Essa crise econômica está nas estatísticas. Recentemente, veio o IBGE informar que, nos últimos 12 meses, a energia subiu 40%. O transporte, 6,86%, só num período de 10 meses. As tarifas públicas acumularam um acréscimo de 13,39%. A cesta básica, os alimentos, avançaram em 7,95%. Mas tão perversa contra a crise econômica é uma crise que me chama muita atenção, senador Zé Medeiros, que é a crise de credibilidade. A crise de credibilidade leva a uma desconfiança, não só da sociedade, não só dos trabalhadores, não só da classe média, mas também do empresariado deste país. E essa crise institucional de credibilidade, ela não é só em relação à classe política, porque isso se resolve nas urnas, através do voto. Nós somos todos aqui, estamos políticos, nós não somos políticos. A cada 4 ou 8 anos se renova através do sufrágio universal. O problema é que a crise, ela chegou nas instituições. A população não crê mais nos poderes, e não é só no executivo e no legislativo. Já chegou também a desconfiança em menor quantidade, em menor percentual, no poder judiciário. Portanto, isso leva a um pessimismo, aumento da inflação, desemprego e falta de investimentos levam a um pessimismo muito pernicioso, porque ele contamina, ele contagia. E diante do pessimismo, é necessário ter ação, é necessário agirmos. E quando temos boas novas, boas notícias, nós temos que apresentá-las. O que eu venho hoje fazer neste momento é, diante da TV Senado, anunciar para os meus colegas senadores e senadoras e para a população brasileira que a melhor forma e o melhor ajuste fiscal que se pode fazer é buscar incentivar investimentos. E venho aqui louvar a confiança de duas grandes empresas nacionais no crescimento, no desenvolvimento e na força desse país. Venho anunciar que esta semana, no meu estado, mais especificamente, senador Collor, no meu município de Três Lagoas, que tive o privilégio de governar por 2 vezes, duas grandes empresas, as duas maiores fábricas de celulose do mundo instaladas lá, resolveram dobrar a sua capacidade de produção. Nós estamos falando, no momento em que se precisa o governo federal economizar, fazer um ajuste para economizar 60 bilhões de reais, nós estamos falando de dois investimentos na ordem de 15 bilhões e 700 milhões de reais. Provavelmente, o maior investimento privado do Brasil no ano de 2015 e 2016. Duas fábricas que vão dobrar a produção. Quando o IBGE acaba de apresentar a maior taxa de desemprego nos últimos 2 anos, de 7,9%, nesse primeiro trimestre, eu tenho a dizer que cada uma dessas fábricas, no pico da sua construção, estará gerando 10 mil empregos diretos, portanto, 20 mil novas oportunidades de trabalho para todo o Brasil, porque Mato Grosso do Sul não tem esse percentual para ser absorvido. Nós estaremos trazendo em determinado momento para se colocar a caldeira, gente do Piauí, para estralar a parte de estrutura metálica, gente do Rio de Janeiro. É o Nordeste que vai ser empregado junto com o Norte, com o Centro-Oeste, lá no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Duas grandes fábricas, Fibria e Eldorado. Fibria associada à International Paper do Grupo Votorantim. Eldorado associado à JBS. Numa produção, hoje, de 3 milhões de toneladas de celulose branqueada do eucalipto, estará dobrando a produção para mais de 6 milhões de toneladas ano. Para se ter uma ideia da grandeza desses números, não falo apenas nos 15 bilhões e 700 milhões de investimentos, ou dos 20 mil empregos diretos no pico da construção e podendo chegar a quase 40 mil empregos indiretos. São empresas que mexem no PIB do Estado e no PIB nacional. Quando nós estamos falando numa possível retração, alguns falam em recessão do PIB nacional, que pode chegar a 0,8%, alguns já falam em menos 1,2%. Essas duas fábricas, sozinhas, elas fomentam a economia local em 300%. Elas mexem no PIB industrial do meu estado, cada uma em 10%, e elas têm cada uma condições de alavancar o PIB do Brasil em 0,15%. Tamanha é a importância e a grandeza desses investimentos. É importante, presidente. Como disse, no momento de crise, no momento que nós atravessamos de pessimismo, poder olhar para frente. Eu, recentemente, escutei algo que já tinha escutado no passado. O grande problema de se olhar muito para o abismo é que ele resolve olhar para você. Então, é o momento do Brasil avançar, sem descuidar da crise, porque ela é perigosa. E aí, relembrando uma frase do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy em relação à China. Crise na China tem dois caracteres, aproveitando a vinda aqui do primeiro-ministro chinês. Um caractere, que significa perigo, o outro que significa oportunidades. Temos que cuidar dessa crise, mas olhando para frente, buscando investimentos. E eu quero, antes de concluir, dar a palavra, uma parte, ao senador Valdemir Mocca, do meu querido Mato Grosso do Sul.
Primeiro, agradecer a parte, senadora Simone, mas Vossa Excelência está sendo modesta. Vossa Excelência tem uma participação muito grande nisso. Excelência, enquanto prefeita, vice-governadora, junto ao governador André Putinelli, contribuiu e muito para que isso hoje se tornasse realidade, desde a aquisição da área, né, de todas as tratativas que culminam nisso. E para que essa casa tenha só uma ideia, e por ser um segmento que eu conheço relativamente bem, nós temos ali qualquer coisa em torno de 720 mil hectares de floresta plantada, 720 mil hectares, sendo que cada fábrica consome qualquer coisa em torno de 150 mil ou 300 mil, o número correto seria 300 mil, as duas junto, portanto, são 600 mil, quer dizer, há um preparo, isso tudo foi feito com antecedência. É claro que essas fábricas não iriam para lá se nós não tivéssemos esse maciço florestal. E ainda mais, são fábricas que é uma sobra, na verdade é o cavaco que eles falam, eles aproveitam para gerar energia. Ou as fábricas são abastecidas pela própria energia que eles conseguem, eles mesmos, produzir. E até com excesso, e esse excesso é comercializado. Veja que beleza tudo isso, é um grande investimento, é uma região inteira, porque Três Lagoas é, na verdade, a capital do que nós chamamos da região do Bolsão, no qual Vossa Excelência sempre foi, né, a representante. Então, eu quero aqui, ao tempo que parabenizo também, teve o cuidado de, logo que recebeu a notícia, ligou para Vossa Excelência para mim, comunicando que o investimento era realidade. Então, agradecer a diretoria da Fibria, agradecer a diretoria da Eldorado, mas principalmente agradecer a ousadia, o empenho, a determinação de Vossa Excelência e do governador André Putinelli, que tornaram esse sonho realidade lá para 3 de agosto.
Eu que agradeço, senador Mooca, primeiro pelas palavras gentis, muito mais fruto da nossa amizade do que meu merecimento, e por engrandecer aqui o meu discurso com informações preciosas. Vossa Excelência traz aqui duas informações muito importantes. Nós temos um maciço de 720 mil hectares, nós estamos preparados para receber esses dois grandes investimentos bilionários que vão, volta a repetir, gerar emprego no momento de crise que o país atravessa para todo o Brasil. E segundo, numa crise energética como esta, essa fábrica não só vai gerar energia para si própria, mas vai colocar no sistema integrado energético do Brasil 160 megawatts de energia. Eu não sei quantas pequenas cidades podem ser abastecidas aí todo ano, fruto também dessa venda de energética. E aí, para concluir um dado que eu reputo também muito importante, indo já para o final da minha colocação aqui, lembrar que o Brasil pode até ser a sétima maior economia do mundo, mas nós somos a 20ª em exportação. Isso é muito triste num país de dimensões continentais, somos o 5º maior país democraticamente falando, mas essa fábrica que tem praticamente 90% da sua produção, essas fábricas, e serão para exportação, também vão mexer na balança comercial brasileira. Ela é de uma importância ímpar, e daí eu tenho que tocar numa questão para finalizar, que é a questão que me preocupa dessa, talvez, informação um pouco deturpada que algumas pessoas têm de que os incentivos fiscais são verdadeiros. Hoje é um verdadeiro bicho papão para a nossa economia e para os Estados Federados. Essas fábricas não iriam para nenhum outro estado, poderiam sair do país. Então, muitas vezes, nós damos incentivos para manter essas indústrias no Brasil. Então, quando se falar em uniformidade de alíquota de ICMS, não vamos só pensar nos fundos de compensação para os estados. Vamos pensar num fundo que também ajude a continuar desenvolvendo o interior deste país, especificamente o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiro. Nós não podemos perder essa forma de fomentar o interior deste país, sob pena de perdermos para nós mesmos. Essa fábrica da Fibria, nós fomos nos Estados Unidos quando prefeita disputar, estavam em disputa a Rússia, a China e o Brasil. Não estavam em disputa Mato Grosso do Sul com São Paulo. Não estava disputa Alagoas com Mato Grosso do Sul ou seu Mato Grosso, senador Zé Medeiros, com Mato Grosso do Sul. Nós estamos disputando com o Brasil. Então, vamos, no momento oportuno, estar nos pronunciando em relação à unificação das alíquotas, sem perdermos esse mote. Encerro, portanto, a minha fala agradecendo o tempo que me foi dado, mas dizendo efetivamente que nós temos que combater a crise não só com ajustes fiscais, mas investindo naqueles que ainda acreditam, na classe empresarial, para que nós possamos continuar a desenvolver o nosso Brasil. Eu acredito no Brasil, acredito na grandeza dessa terra, na fertilidade dos nossos rios, mas acredito, acima de tudo, na capacidade de superação do nosso povo, que é muito maior do que todos nós. O Brasil é maior que todos nós, é maior do que qualquer governo. O Brasil tem condições de sair dessa crise e vai sair dessa crise com a ajuda do Senado Federal, do Congresso Nacional e, eu não tenho dúvida, com a classe política deste país. Muito obrigada.